Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Continuamos com um verão que nos quer regar o jardim e a horta, mas apesar disso, prosseguimos quando são 12 horas e 3 minutos com 21 graus de temperatura média na nossa região. É óbvio que a sensação térmica é inferior, mas vamos aproveitar aquilo que a natureza nos dá e se está de férias, boas férias. Se não está, se já almoçou, boa digestão, se não, bom apetite. Porque sabemos que há sempre por aí alguém que nos sintoniza pela primeira vez, gosto de começar estas entrevistas dizendo que somos a Antena Vareira. Emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Alvar. Estamos disponíveis em direto 24 sobre 24 horas no mundo. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também podem ir a facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto para todo o mundo. Podem interagir connosco, deixar os vossos gostos, fazer também os vossos comentários. Especial Entrevista é sinónimo de convidado ou de convidados. Vamos hoje falar aqui de um tema que é recorrente, pelo menos uma vez por ano. Estamos sempre ao lado desta iniciativa. Chamava-se no passado Aeródromo de Manobras número 1, entretanto está a ser convertido e já se chama Base Aérea número 8. Para os comuns dos mortais, vamos falar da Base de Maceda. É assim que na nossa região toda a gente conhece este equipamento da Força Aérea, que se situa na freguesia de Maceda, que cobre ali uma vasta área, e vamos falar de mais um dia aberto. É isso mesmo, a base vai estar aberta à comunidade, a todos aqueles que queiram passar um dia diferente, com um programa de atividades, digamos, pensado para todas as famílias, que vai acontecer já no próximo domingo, dia 14 de julho, com início às 10 da manhã e final por volta das 5 horas da tarde. Nestas coisas de transmitir informações, nada melhor do que falarmos com quem sabe. É com muito gosto que recebemos o Tenente Ricardo Costa, que vai estar aqui à conversa connosco. Sou Tenente, boa tarde.
Olá, Jaime, muito boa tarde a si e a todos os ouvintes da Antena Vareira e seguidores das redes sociais. Começar por fazer um agradecimento em nome do Comandante da Base Aérea número 8, o seu Coronel Piloto Aviador Sérgio Estrela, agradecer aqui a oportunidade de falarmos da nossa base e de um dia tão importante que estamos a programar para o próximo domingo.
Não tem que agradecer, fica, ou então ficamos quites. A vossa disponibilidade também é importante para nós. E, obviamente, que um equipamento desta importância no nosso concelho, para uma rádio que se pretende ao serviço da comunidade, faz todo sentido estarmos aqui a falar deste momento. Um momento que para vocês é de festa, digamos assim, um dia totalmente diferente, numa altura em que a própria Força Aérea também comemora o seu aniversário.
Exatamente, Jaime. Este dia surge exatamente enquadrado nas comemorações do aniversário da Força Aérea, que este ano comemoramos no dia 1 de julho os 72 anos de existência. Tivemos uma presença bastante ativa na zona de Portimão, que foi o local escolhido para este efeito, e faz parte do programa das comemorações as diversas unidades da Força Aérea, onde se inclui a Base Aérea 8, criarem um dia aberto à comunidade local e ao público em geral.
É um dia que suscita é um dia que suscita sempre muita curiosidade nas pessoas. Eu recordo-me no ano passado que foram mais de 20 mil as pessoas que visitaram o equipamento. Acredito que as expectativas este ano até sejam maiores, porque há motivos reforçados, digamos, para que as pessoas vão ver coisas novas.
Exatamente.
E se calhar começávamos por aí. O programa, penso que estou correto quando disse que as portas abriam às às 10 da manhã?
Corretíssimo. As portas abrem às 10. Temos atividades planeadas ao longo de todo o dia até às 17 horas. Serão permitidos acessos até às 16 horas.
Ok.
Quem já esteja no interior a partir dessa hora poderá desfrutar até ao fecho das portas, 17 horas.
Muito bem. Portanto, das 10 às 16 podem entrar, podem ficar até às 17. Isso. Um programa que inclui várias demonstrações, mas onde também é possível petiscar, beber qualquer coisa, digamos que se quiserem ir para lá de manhã e passar o dia todo, fome e sede não vão passar.
Exatamente, Jaime. O programa foi essencialmente pensado com o objetivo principal de garantir uma aproximação à realidade de Força Aérea, em particular à nossa base, contacto direto com os meios aéreos, alguns dos meios aéreos existentes, e em simultâneo também promover as atividades e os costumes da comunidade local existentes no nosso meio envolvente, nos inserimos aqui na zona de Ovar. Em termos de bebidas e comidas, está garantido, teremos bastante oferta, uma oferta gastronómica bastante diversificada, onde iremos em simultâneo também promover aquilo que é mais típico da nossa zona.
Muito bem, isso significa, portanto, que não estranha se encontrarem por lá algumas das nossas coletividades, digamos, também a mostrar os seus usos e costumes e os seus sabores.
Exatamente.
Muito bem.
É isso que está planeado nesse sentido. Em termos de outras atividades, se já me permitir, se calhar começar por falar aquelas que, por norma, suscita mais interesse e curiosidade por
Sim.
parte daqueles que nos visitam.
Certo.
Que são os batismos de voo, a possibilidade de realizar um batismo de voo.
Verdade. Grandes filas que costumam acontecer para a inscrição.
Exatamente. Como o Jaime disse, e muito bem, o ano passado tivemos cerca de 25 mil pessoas. Este número tem vindo a aumentar ao longo dos anos e estamos a preparar para bater mais uma vez o recorde, ou seja, andar à volta deste número.
Muito bem.
É impossível garantir um voo a todos aqueles que nos visitam, não haverá tempo útil.
Obviamente.
Mas está garantido, existirão batismos de voo, haverá cerca de 300 batismos de voo disponíveis para os visitantes, o público em geral.
Uhum.
E a forma que criamos para as pessoas que têm o interesse de se habilitarem é também ela uma causa solidária, em colaboração com o Centro Comunitário de Esmoriz, onde haverá um sorteio. E as pessoas, para se habilitarem, terão que fazer uma doação de um género alimentar, ou em alternativa, se não se quiserem fazer transportar desse género alimentar no próprio dia, também poderão fazer uma doação de um valor monetário mínimo de 2 euros.
Ok. Ou seja, então, ponto importante. Os C-130 vão voltar a fazer batismos de voo. E aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte. Muitas pessoas se calhar dizem, ah, mas eu já voei. Pois já voou, mas não voou no C-130. É uma experiência completamente diferente de voar num avião militar, de voar, digamos, na aviação comercial civil.
Exatamente, é uma experiência única, diferente, toda a infraestrutura da aeronave é completamente diferente da aviação civil e está garantido então o aeronave C-130, operada pela Esquadra 501 Bisontes, que embora seja sediada na base aérea número 6, irá apoiar-nos neste dia de base aberta.
Muito bem. Para haver a possibilidade, então, de ingressarem num desses batismos de voo, é necessário fazer uma inscrição. A inscrição é feita através da doação de um bem alimentar não perecível ou do pagamento de um valor mínimo de 2 euros. Um pagamento oferta, digamos, para apoiar essa instituição que toda a gente conhece, o Centro Comunitário de Esmoriz, tem uma ação social espalhada por todo o concelho, mais do que reconhecida, e portanto é mais do que justo, e até tanto quanto sei, o próprio Centro Comunitário de Esmoriz colabora muito com a base aérea, sobretudo na questão das crianças, dos filhos, dos efetivos, digamos, criando condições para que as pessoas possam estar ali a trabalhar, ao fim e ao cabo.
Exatamente. A relação tem sido bastante estreita com o Centro Comunitário, no âmbito social, essencialmente, e recentemente tivemos no interior da unidade atividades da ATL para os filhos dos militares e assim criar condições para eles, num ambiente de trabalho, também desfrutarem de atividades no âmbito social em conjunto com o centro comunitário.
Muito bem, eu julgo que vão ser 3 rondas de voos ao longo da tarde no C-130.
Sim, todos os voos, batismos de voos, estão programados a acontecer no período da tarde. Ou seja, o primeiro voo está programado a acontecer às 14 horas e em 3 slots até às 16h30.
Ok.
O sorteio acontecerá um pouco antes, ou seja, o primeiro sorteio está previsto para às 13 horas, uma hora antes do primeiro voo, e durará até às 15 horas os diversos sorteios.
Ou seja, muito bem.
Todos os que pretenderem habilitar-se a um batismo deverão fazer a doação um pouco antes das 13. E isso irá acontecer até às 15 horas.
E podem até começar logo às 10 da manhã, mal entram na base, a primeira coisa que vão fazer, se estiverem interessados, é inscrever-se, digamos, para o batismo de voo.
Exatamente.
As pessoas inscrevem-se, vamos imaginar que há 5 mil inscrições, no primeiro sorteio é retirado, mas, digamos, os outros 4.999 ainda podem ter sorte no segundo.
Exatamente, ficam automaticamente inscritos para os restantes sorteios existentes.
Ok, muito bem.
Dizer ainda que cada pessoa terá acesso a apenas uma senha, uhum, independentemente do número de bens ou do valor monetário doado. Foi a forma que arranjamos de evitar que se crie um monopólio sobre o sorteio e garantir uma imparcialidade para todos.
Claro.
E existe um limite também de idade, que é importante os nossos ouvintes saberem, que é o limite de 10 anos.
Ok, ou seja, vocês pretendem sobretudo dar essa experiência a crianças.
Não,
é o limite inferior.
Mínimo,
peço
exatamente.
Desculpa. Ok, ok.
Se calhar expressei mal.
Ou seja,
a idade mínima
de 10 anos
para se habilitarem é 10 anos. Exatamente.
Muito bem. Quem quiser então inscrever os filhos, neste caso, convém que eles já tenham 10 anos e, obviamente, daí para a frente não haverá nenhuma dificuldade. Esta é, digo eu, sobretudo, aquela atividade que cria grande impacto e grande interesse e que toda a gente quer.
Sem dúvida, já.
E que só esses 300 é que vão ter a felicidade, não é? Mas para o próximo ano
todos
haverá mais.
Todos os anos tentaremos fazer os possíveis para proporcionar esta experiência.
Claro que sim. E penso que as pessoas compreendem que era impossível pôr no ar 25 mil pessoas ao longo de um dia, até 5 mil que fosse. Tirava até, eu diria, o encanto, digamos.
Sim, teríamos que dedicar praticamente o dia todo a planear essa ação e não seria apenas como aeronave num período tão reduzido como um dia de base aberta.
Claro, claro que sim. De alguma forma, voar, é que fugindo aqui um bocadinho ao programa e até numa questão quase existencial, de alguma forma voar é o sonho do homem, não é? Nós não nascemos com essa capacidade, observamos os pássaros a voar com muita facilidade, mas cá dentro, no fundo, todos nós gostávamos de voar e digamos, esta é uma boa oportunidade para o fazermos.
Sim, sem dúvida, concordo, já. É uma capacidade que nos está ao alcance do ser humano e então a possibilidade de ter uma visão através dos nossos céus é impagável, cria impacto, sem dúvida, e ainda mais na nossa zona geográfica, onde teremos a oportunidade também de desfrutar de toda a vista aérea, dentro de uma aeronave com características únicas. Quem já o fez sabe que são mesmo únicas e muito diferentes, como falamos há pouco.
Sim,
do
é
tradicional
verdade.
Avião civil.
É verdade, e com uma zona, digamos, de praia, porque na verdade o voo é curto, vai ali, eu diria até Aveiro e pouco mais, dá ali a volta, se calhar em São Jacinto, ali nessa zona. Mas a paisagem é de facto muito bonita e o avião acaba por não subir tão alto como os aviões comerciais e portanto é possível desfrutar, quase que dá para dizer adeus às pessoas que estão pelas praias a aproveitar o dia de domingo. O que é que vamos ter mais, Sr. Tenente?
Olha, já em termos de meios aéreos, aquilo que está confirmado agora, além do C-130, teremos a oportunidade de assistir a demonstrações de capacidades dos F-16, provenientes das esquadras de voo 201 e 301, Falcões e Jaguares, sediados na base aérea 5, que também nos vão apoiar. Obviamente os nossos helicópteros, sediados na base aérea número 8, recentemente adquiridos, o helicóptero H-60 Black Hawk, operado pela esquadra 551 Panteras.
Que é uma novidade também. Que
há de ser uma estreia em dias de base aberta, por isso demonstrações de capacidade e exposições táticas estão garantidas.
Uhum.
Teremos também o helicóptero AW-119 Koala, operado pela esquadra 552 Zangões, sediado na base aérea 11 Beja, que tem um destacamento permanente na nossa base aérea número 8 e irá também apoiar-nos neste evento.
Muito bem.
Confirmados também, temos o Epson TB-30 da esquadra 101 Jorroncos, que também tem presença confirmada. Até lá poderão ainda surgir outros meios, por isso estes estão garantidos e até lá poderemos ter ainda a oportunidade de assistir a demonstrações e exposições de outros meios aéreos militares.
Certo.
Teremos ainda o apoio de meios aéreos civis, aeronaves pertencentes a escolas de aviação da zona norte e centro-norte do país, nomeadamente a Nortávia e os aeroclubes do Porto e Coimbra. E teremos ainda aeromodelos. Ou seja,
que é outra novidade também.
Outra novidade será uma estreia. São réplicas de tamanho reduzido, diferentes aeronaves, pertencentes a clubes aqui da Zona Norte da Federação Portuguesa de Aeromobilismo.
Esses são brinquedos muitíssimo interessantes. Eu diria que pessoas que dedicam muito da sua vida a essas miniaturas, digamos, a afiná-las, a criá-las, a aprender a levantá-las, etc., e que proporcionam momentos interessantes, e é uma forma de, entre aspas, qualquer um poder voar de alguma forma, mesmo sem sair do chão, não é? Mas de colocar um avião no ar, porque as reações, digamos, destes aeromodelos, digo eu, não serão assim tão diferentes dos aviões verdadeiros.
Sim, em termos de comportamento, sim, acaba por se replicar aquilo que uma aeronave consegue fazer. A sensação fica só ao nível do comando, do operador. Mas é algo que nós promovemos em coordenação com a Federação de Aeromodelismo, em que disponibilizamos as nossas instalações parte do aeródromo para eles também fazerem a prática desta modalidade.
Muito interessante. Não faltarão, portanto, simulações de resgates, digamos, de ações de salvamento, que são muito comuns, digamos, nas esquadras que referiu, e que, de alguma forma, também criam muita curiosidade no público.
Exatamente. Além da exposição estática das aeronaves em si, onde terão a oportunidade de as ver de perto, falar com alguns dos tripulantes para esclarecer alguma curiosidade, dúvida ou informação sobre o meio, haverão demonstrações de capacidades, das quais referiu, dos diferentes meios a operar no dia de base aberta.
Muito bem. Outra coisa que eu sei que irá acontecer, e quem quiser conhecer o programa em pormenor ou mais detalhado, pode ir tanto às redes sociais da Base Aérea número 8, como às redes sociais da Rádio AVFM, temos isso amplamente divulgado, mas outra das coisas que suscita sempre muita curiosidade é o binómio cinegético. Estamos a falar-se dos cães.
Exatamente.
Que fazem sempre ali uma demonstração que chama muito a atenção das pessoas.
É isso mesmo, Jaime. É uma das principais atrações também, logo a seguir aos batismos de voo, são as demonstrações cinotécnicas com recurso a binómios constituídos por militares da especialidade de polícia aérea e cães militares altamente treinados para este efeito. Estão garantidas também, irão acontecer em local devidamente limitado, garantido também as condições de segurança para esse efeito. Teremos também, falando em demonstrações de pessoal do chão, digamos assim, demonstrações também do subsetor de assistência e socorro.
Certo.
Os bombeiros da Força Aérea.
Certo.
Farão demonstrações no sentido de demonstrar as atividades que eles também fazem no apoio e na segurança da zona de aeródromo. E, além disso, teremos a oportunidade dos nossos visitantes realizarem atividades no âmbito de simuladores de voo, que também existirão, óculos de realidade virtual e ainda de airsoft. Teremos também a colaboração de um clube no sentido de promover a modalidade, que também tem vindo a colaborar connosco há uns tempos para cá, e os visitantes terão a oportunidade de realizar tiro, que é uma atividade altamente alusiva ao ambiente militar,
claro,
com réplicas de armas, muitas delas utilizadas no seio das Forças Armadas e na Força Aérea, e para aqueles mais aventureiros também realizar alguns circuitos que nós temos preparados com diferentes níveis de dificuldade para se testarem e também sentirem
simular
um mais tático, característico do seio militar.
Simular o ambiente de guerra, os amantes do airsoft são cada vez mais, aliás há até grupos de empresas que se organizam para fazer essa atividade e é muito interessante. Há portanto aqui vários motivos para as pessoas irem cedo e passar por lá o dia. Nunca vão estar sem nada para fazer, ou pelo menos sem coisas novas para ver, e a possibilidade, sei lá, de sentar num helicóptero, tirar uma fotografia, eu acho que é algo que atrai toda a gente.
Exatamente, Jaime. O dia será bastante preenchido. Aconselho as pessoas a irem. Não necessitam de ir muito cedo, porque as portas estão programadas a abrir às 10 horas e isso só vai criar ali constrangimentos nas vias de acesso. As portas abrindo, aquilo está programado para ser fluido. Nós temos parques no interior da unidade dedicados às pessoas estacionarem as suas viaturas e ficarem completamente em segurança. Por isso, aquilo que apelo é, vão a partir das 10 horas, podem ir ao longo do dia, porque temos diversos momentos programados de forma repetida ao longo do dia para aqueles que, por exemplo, optarem aí no período da manhã, assistirem, os outros que optem, por exemplo, ir no período da tarde também terem a oportunidade de assistir. Por isso a coisa foi programada para as pessoas nos visitarem ao longo do todo o dia.
Compreendo. Ou até alguém que de manhã estava a assistir a uma coisa e depois à tarde vai assistir a outra.
Exatamente.
Porque há, digamos, a repetição. Isso também é importante que as pessoas percebam. Quem quiser, no fundo, vai conseguir ver tudo e participar em tudo. Algo que eu penso que também podemos já dizer aqui é que o local principal, digamos, onde as atividades acontecem, este ano é ligeiramente deslocado do habitual, porque aquele pavilhão, hangar, talvez, onde normalmente são concentradas as atividades, está em obras.
Exatamente, faz parte do processo de transição da M1 para a base aérea 8. Esse hangar está neste momento em fase de requalificação para a curto prazo ficar responsável pela manutenção dos helicópteros Blackhawk.
Okay.
O evento irá acontecer num espaço próximo a esse, criado para este efeito, de forma adaptada a esta realidade que temos.
Muito bem. Isso significa que o museu não estará acessível este ano, ou não?
Existirá um pequeno espólio do museu.
Ok, noutra zona.
Com meios disponíveis numa outra zona programada lá, próxima à Sanga.
Eu falo nisso porque, digamos, eu acho muito curioso o contraste entre aquelas aeronaves antigas que estão no museu e depois os meios mais modernos que as pessoas acabam por, digamos, travar conhecimento, e isso de alguma forma mostra a evolução brutal, que a aviação teve ao longo dos anos, que não são assim tantos ao fim e ao cabo, não?
Sim, em 2-3 décadas vemos uma transformação enorme a nível tecnológico e desenvolvimento que fica bastante notória nos meios mais recentes, recentemente adquiridos pela Força Aérea, do que aqueles que operávamos há 20 ou 30 anos atrás.
Outra coisa que eu penso que não acontecia, e se eu estiver errado, corrija-me, por favor, Sr. Tenente, é que as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir as comunicações entre terra e ar. Num dos pavilhões, essas comunicações vão estar audíveis. E isso deve ser também muito interessante, porque haverá ali um conjunto de palavras, de códigos, etc., que nós nem imaginamos, não é?
Sim, está programado a acontecer. Existem diversos altifalantes ao longo da área de exposição que irão replicar as comunicações que os pilotos em tempo real estão a realizar, nomeadamente com a torre de controlo, e em linguagem técnica utilizada no meio, no seio aeronáutico.
Isso é muito interessante.
Sem dúvida, diferente e bastante interessante, sim.
Até as famílias, digamos, dos sortudos que vão nos voos do C-130 vão assistir às comunicações desse próprio voo.
Sim, poderá acontecer, terão essa oportunidade.
Isso é muito, isso é muito interessante.
Eles já estão a chegar, estão prestes a aterrar, por exemplo, podem lá ficar com algumas indicações deste
tipo. Sim, sim. Muito bem. Mais alguma coisa relativa ao programa que queira acrescentar, Sr. Tenente?
Posso acrescentar mais algumas atividades, certamente não vou dizer aqui todas, não terei tempo.
Sim.
Pronto, teremos também insufláveis para as crianças mais jovens, também estará garantido, no sentido de promover também alguns costumes característicos da nossa comunidade local. Teremos grupos de carnaval também presentes, feiras de artesanato, pinturas de azulejos, promovido também pelo Turismo de Ovar, simulador de capotamento, entre muitas outras atividades que estarão disponíveis para o nosso público em geral.
E o melhor é irem para lá e descobri-las.
Exatamente.
Do que estarmos aqui a enumerar umas coisas atrás das outras. As pessoas vão para lá e vão circulando naquele espaço que é super amplo e vão, digamos, descobrindo. Há aqui uma recomendação que eu acho que é muito importante. É que estamos no verão. Provavelmente, se o São Pedro não resolver pregar uma partida, estará calor e, portanto, convém as pessoas irem protegidas.
Exatamente. A previsão inicial era exatamente essa, de um dia de calor. Estes últimos dias vieram aqui, se calhar, fazer um ajuste a essa previsão. Mas aquilo que se recomenda é que as pessoas tragam roupas leves, calçado confortável, também para desfrutar de melhor forma de tudo o que temos preparado para eles, que se mantenham hidratados ao longo de todo o dia. Existirão diversos pontos de hidratação na zona de exposição, ou seja, quem quiser trazer garrafas próprias terá a oportunidade depois de reabastecer nesses locais.
Okay.
Recomenda-se a utilização de proteção solar, chapéu, aquele tradicional para este tipo de eventos. Existirão também diversos WCs espalhados pelo recinto e um espaço dedicado a fraldário para quem necessitar.
Uhum.
E claro, o apoio sanitário, médico, também estará lá garantido no local.
Muito bem. Motivos mais do que suficientes para aceitarem o convite da Força Aérea para no próximo domingo, é já no próximo domingo, dia 14, a partir das 10 horas, pegarem nas vossas famílias e arrancarem para aquela que nós continuamos a chamar Base de Maceda. Aqui algo que ainda não dissemos, mas que a maior parte sabe, mas alguns dos nossos ouvintes poderão não saber, é que tudo isto é gratuito.
Exatamente, o acesso é totalmente gratuito. Todas as atividades que aqui fomos falando estarão acessíveis a qualquer um, sem qualquer custo. Teremos aquela particularidade das doações, sempre
sim,
à consideração das pessoas.
Sim.
Mas sim, o objetivo é garantir o maior número de atividades de forma gratuita à comunidade.
Muito bem. Há por lá espaço até para fazer uns piqueniques, quem quiser. Portanto, é um dia para fazer de conta que a base aérea número 8 não é um equipamento de alta segurança e que nós podemos andar por lá, entre aspas, a fazer o que nos apetecer, porque tudo tem limites.
Exatamente.
E seguramente que a integridade e a segurança da base aérea, apesar do dia aberto, será mantida, como é lógico, não?
Sim, temos um dispositivo de segurança programado e ajustado ao evento, de forma a salvaguardar todos os outros espaços, digamos, classificados restritos.
Claro.
No entanto, no espaço dedicado para a circulação até à exposição e de volta à saída da unidade, poderão desfrutar do nosso meio envolvente e de tudo aquilo que temos preparado. Deixe-me já dar um apontamento relativamente a acessos, que poderá ser útil para aqueles que nos estão a ouvir.
Ok.
Existirão dois pontos de acesso.
Muito bem.
Um deles no acesso principal, na nossa porta de armas, que a partir das 10 horas será dedicado aos visitantes que se façam transportar de forma apeada ou de velocípede, caso optem por essa via.
Muito bem.
Caso optem por se transportar de viatura ou motociclo, existirá um acesso alternativo,
okay,
junto ao Parque de Merendas de Cortegaça.
Certo.
Para aqueles que conhecem, ali na interseção entre a Rua da Estrada Nova, Rua da Floresta e a Avenida da Nato, tudo o que seja viaturas, motociclos, deverão entrar por essa via.
Ok. Tem logo ali depois acesso a estacionamento.
Exatamente.
E, digamos, podem fazer um acesso mais tranquilo e quase imediato, digamos assim.
E é isso que nós recomendamos, evitar estacionar nas vias ali envolvendo já a nossa unidade,
que
poderá congestionar o acesso. Como eu disse anteriormente, o parqueamento de viaturas está completamente assegurado lá dentro.
Okay.
E pedimos que o faça no interior, no local dedicado para isso.
Muito bem.
Quem opte por utilizar os transportes públicos, recomendamos que o faça através de via férrea. Poderão utilizar o apeadeiro mais próximo ali, o apeadeiro de Maceda.
Certo.
E depois dirigirem-se calmamente, fazendo uma caminhada até ao local da exposição.
Não é muito longe, de facto.
Não é muito longe, faz-se bem. Se tiver um dia agradável, é uma boa forma também de desfrutar desse dia em família e entre os amigos.
Muito bem. Fica então esta recomendação, a pé ou de bicicleta, pela Porta da Armas principal, de viatura pela outra porta, ali mais virada para a zona florestal, chamemos-lhe assim, junto ao cruzamento que deriva depois ali para Cortegaça.
Exatamente.
Há ali, de facto, um portão que penso que já o ano passado foi utilizado.
Exatamente. Para aqueles que vieram o ano passado, é exatamente o mesmo procedimento.
Ok, muito bem. Fica aqui, digamos, esta nota, estes apontamentos. Eu agora vou aproveitar que tenho aqui o Tenente Ricardo Costa para falar também um bocadinho sobre esta conversão para a base aérea número 8. Provavelmente muitas pessoas ainda não perceberam a enorme transformação que está a acontecer dentro do equipamento, isso por um lado, mas por outro, porque o Tenente Ricardo Costa é uma pessoa, perguntar-lhe particularmente no seu caso, o que é que o levou à Força Aérea? O que é que o chamou, o que é que o atraiu e como é que tem sido essa experiência?
Tem sido boa, Jaime. A minha motivação já remonta a alguns anos atrás, na altura em que ingressei na Força Aérea, e desde cedo me identifiquei com os valores, os costumes e a missão a nós atribuída e decidi prontamente que era isto que queria fazer e seguir carreira no seio da Força Aérea. Essencialmente é isso que me tem motivado. Já tenho tido a oportunidade de passar por diversas unidades que não o M1 BA8, de ter experiências tanto em território nacional como no estrangeiro, e tenho-me sentido altamente motivado e preenchido no sentido de continuar a contribuir da melhor forma para a Força Aérea.
Muito bem. O Tenente, esta pode parecer uma pergunta estranha, mas nem todos os elementos da Força Aérea voam. O Tenente voa?
Sim, isso é frequente acontecer essa imagem. A Força Aérea são pilotos.
Sim.
Não somos todos pilotos.
Claro.
Existem os pilotos, existem os tantos tripulantes para garantir as diversas missões. Existe uma panóplia de elementos responsáveis pelo apoio e fazer acontecer a projeção do meio aéreo para a execução das suas missões. No meu caso particular, posso dizer que eu sou um dos responsáveis pela garantir a segurança e a defesa da base aérea número 8. Tem sido essencialmente à volta desta responsabilidade que eu tenho exercido as minhas funções nos diferentes sítios onde fui passando, responsável pela segurança militar.
Muito bem. Não deixa de ser curioso um equipamento militar que zela pela nossa segurança precisar de ter segurança. É só uma brincadeira, porque é óbvio que isso tem que acontecer, assim como há pouco falou, e tem toda a lógica, que existam bombeiros dentro de uma base aérea, porque podem ser necessários ao fim e ao cabo.
Sim, porque, repara, a missão da Força Aérea, o aeródromo em si tem características únicas que obriga a pessoal especializado, técnico, para operar neste tipo de infraestruturas de ambiente. Daí a necessidade da Força Aérea se especializar nestas diferentes áreas para contribuir para a execução da missão atribuída.
Ainda, digamos, no âmbito pessoal, acabam por passar muitas horas dentro dos equipamentos, neste caso dentro da base aérea. O número de efetivos também, ao que julgo saber, também aumentou em relação ao período de aeródromo de manobras. Pode-se considerar que é quase como se fosse uma segunda família, digamos, o staff de uma base aérea?
Sem dúvida, Jaime. Nós muitas vezes passamos mais tempo no seio da Força Aérea, da base aérea número 8, do que com as nossas próprias famílias. Isso acontece em alguns momentos da nossa fase da carreira e sem dúvida que se criam relações, laços e ligações amplamente fortes que fazem com que nós vivamos aquilo de forma intensa, e o espírito de corpo que nos caracteriza obriga-nos também a confiar plenamente no camarada que está ao nosso lado a desempenhar funções connosco, para que a coisa aconteça sempre em segurança e da melhor forma possível.
Interessante essa observação do confiar plenamente no nosso camarada. Isso é muito interessante, e mesmo nas empresas a outra escala, a outro nível, mas costuma-se dizer cada macaco no seu galho, ou seja, cada um sabe o que tem a fazer e há que confiar que cada um sabe de facto o que está a fazer. Sr. Tenente, a pergunta de 1 milhão de euros: já encontrou lá os túneis secretos na base aérea número 8, aqueles túneis todos que toda a população fala e que diz, asseguram a pé juntos que existem, mas que ainda ninguém viu?
Muito bem, Jaime. Eu, neste contexto, aquilo que poderia dizer é que nem minto, nem digo que é verdade, nem digo que é mentira. Realmente existe um mito de que existirão uns bunkers, uns túneis subterrâneos. Aquilo que é de facto é que existem as infraestruturas para apoiar as missões que foram atribuídas ao EMIL, na altura da sua criação, que teve origem uma forte ligação à NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e que agora transitou para a base aérea número 8 num apoio mais de interesse público, num apoio às populações no âmbito de busca e salvamento, no âmbito de combate a incêndios rurais, que é isso que nos estamos a preparar para realizar. Aqueles bunkers que se fala por aí não existirão assim como as pessoas acabam por pintar em conversas de café ou no seu cotidiano.
Muito bem, portanto, podem todos ir à base no próximo dia 14, que não vão ser engolidos pelo chão.
Não se prevê que isso venha a acontecer.
Não se vai abrir lá nenhuma porta secreta e cair toda a gente lá para dentro. Há uns anos atrás deram-me até uma explicação que, digamos, para mim tem alguma lógica, em que esse mito surgiu porque quando a base foi construída foi aberto um pipeline até Matosinhos, que obrigou ali escavações de grande envergadura e que provavelmente terá levado as pessoas a pensar que isso eram bunkers ou que eram, digamos, túneis secretos, etc. Digamos, pipeline que neste momento até já está interrompido, penso que ali na zona da Madalena ou algo assim do género, com a construção de um prédio. Salvo erro.
Talvez, Jaime, talvez seja um dos pontos originários desse mito urbano que ainda existe nos dias de hoje.
Muito bem. Base aérea número 8. Uma missão diferente do aeródromo de manobras, uma missão civil, digamos, de apoio à população. Felizmente, obviamente, Portugal não está em guerra, está, contudo, integrado numa força, digamos, internacional e tem, digamos, as suas responsabilidades, mas às vezes há uma dificuldade na população de perceber para que é que precisamos de forças armadas, de marinha, de força aérea num país que está em paz. Ora, essas forças, e neste caso agora com uma missão muito especial na base aérea número 8, servem precisamente para apoiar a população civil nesses mesmos tempos de paz.
Exatamente, Jaime. As Forças Armadas em geral têm uma panóplia de missões com o objetivo principal, digamos, de garantir a soberania, a defesa nacional, em caso de ameaça ou agressão declarada, o vulgo tempo de guerra, né? Mas isso mantém-se ou alarga-se a outro tipo de missões em tempo de paz, onde nós, base aérea 8, temos vindo a contribuir de forma mais ativa. Como eu disse há pouco, com missões de interesse público, como por exemplo, através do destacamento permanente do Koala, que apoia o sistema de busca e salvamento na zona norte do país, realizando missões em locais de difícil acesso ao longo da nossa costa, zonas de montanha ou até no mar, e fazendo a recuperação de vítimas para depois as integrar às autoridades civis para prestar o devido assistência e apoio.
Muito bem.
É um dos exemplos. Outro exemplo que também temos vindo a apoiar são as missões de apoio ao transporte de equipas médicas para a recolha de órgãos de transplantes urgentes aqui na Zona Norte.
Certo.
Também é uma missão muito importante de apoio à comunidade.
Onde cada segundo conta ao fim e ao cabo.
Exatamente. E também temos servido de base para diversos meios aéreos que executam operações de combate a incêndios rurais a partir aqui da nossa unidade, contribuindo para o combate a incêndios nesta Zona Norte.
Muito bem.
É também essa a principal missão atribuída aos nossos novos meios, Blackhawk, da Esquadra 551, como já referi, que embora não participem ainda de forma ativa e integrada, estão em fase de qualificação dos seus tripulantes.
Certo.
Para a curto prazo também eles contribuírem para este efeito.
Ou seja, as coisas não acontecem com o estalar dos dedos.
Exatamente.
Eu diria que esta preparação já vai no segundo ano, estará, digamos, no caminho que tem que percorrer, mas é necessário perceber que não se formam equipas de um momento para o outro, não se começam a operar equipamentos com a complexidade de um helicóptero de um momento para o outro, e tudo isto tem que ser feito, e esta é a sua área, dentro de todas as normas de segurança, e portanto, digamos que esta transição para esta missão está a seguir o seu caminho.
Exatamente, isto teve origem em meados de 2018, essencialmente por decisões estratégicas, políticas, com a decisão de transferência da responsabilidade da gestão do combate a incêndios para a Força Aérea e a consequente autorização para a aquisição de meios destinados para esse efeito. Em novembro do ano passado, transita-se para a base aérea 8, mas como o Jaime diz, não é a partir desse momento que estamos em full capability, como nós costumamos dizer, com capacidade total para operar.
Uhum.
Existe um planeamento que está a ser executado nesta fase, na fase de qualificação dos tripulantes, que a curto prazo também esperamos aceitar as outras aeronaves que estão previstas também chegarem, para a curto prazo, o mais rapidamente possível, contribuirmos também para este dispositivo.
Ou seja, as pessoas do concelho do município de Ovar vão ter o orgulho de ter, digamos, no seu seio uma base aérea com uma importantíssima missão, digamos, no combate aos fogos florestais, que tem sido algo mais do que polémico e mais do que falado verão após verão, e que para a Força Aérea essas questões passam completamente ao lado. Para vocês o que vos interessa é a missão.
Exatamente, é o nosso principal foco, é aprontar-nos, prepararmos para realizar a missão. Missão dada, missão cumprida, é o nosso lema, e é sempre com base neste princípio que operamos.
Muito bem, Sr. Tenente. Eu diria que a conversa está super interessante, podíamos continuar aqui a falar de muitas coisas, mas talvez no âmbito, digamos, do convite que lhe fiz, as informações principais que pretendia passar lá para casa, de alguma forma, já passaram. Não deixo, contudo, de lhe dar a oportunidade de acrescentar algo que considera ainda importante, ou de reforçar até o convite para que as pessoas estejam presentes no próximo domingo, no dia da base aberta.
Sim, já é só reiterar aquilo que já foi aqui dito. O nosso principal objetivo é proporcionar uma experiência agradável a todos aqueles que nos visitarem, garantindo todas as condições de segurança no decorrer das atividades, embebidos num ambiente e espírito de diversão, conjunto com a família aeronáutica. É isso que estamos focados e esperamos que venha a acontecer no próximo domingo, já.
Muito bem, Sr. Tenente. Dizer também às pessoas que eventualmente vão marcar presença que não achem estranho que vocês não chamem aviões aos aviões. Para vocês não há aviões nem helicópteros, há aeronaves.
Aeronaves, de asa fixa, no caso dos aviões,
certo.
Ou asa rotativa, no caso dos helicópteros. É a linguagem mais técnica, por norma, utilizada por nós.
Muito bem. Só para terminarmos, há uma palavra que eu acho que ainda não foi aqui utilizada nesta conversa, mas que significa muito e que, digamos, a Força Aérea tem sempre muito presente, porque acaba por acontecer 24 sobre 24 horas, que é prontidão.
Sim, é algo muito característico. Operamos 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Temos sempre pessoal dedicado ou em alerta, pronto para qualquer solicitação. É uma característica aos quais temos que nos habituar desde cedo e que faz parte da nossa realidade, sem dúvida.
Muito bem. Sr. Tenente, obrigado pela disponibilidade, por estar cá e falar ao nosso auditório. Desejo as maiores felicidades para o evento do próximo domingo e que bata um recorde. E que o São Pedro deixe lá a chuva para outro dia qualquer, porque ele já nos anda a pregar partidas que chegue. Mas desejo, sobretudo, muito êxito para si e para toda a equipa da Base Aérea número 8 nas vossas missões.
Muito obrigado, Jaime. Foi um prazer. O resto, boa tarde para todos.
Muito obrigado, então. Despedimo-nos quando são 12 horas e 47 minutos, agora com 22 graus de temperatura média na nossa região. Se já almoçou, está melhor do que nós. Se ainda não almoçou, desejo-lhe bom apetite. Até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.